Para todos, mais uma vez, boa tarde. 16 horas em Portugal e em Angola, são 14 em Cabo Verde, 15 em Bissau e São Tomé e Príncipe. Já são 17 horas em Moçambique e África do Sul. António Simões, na síntese da atualidade.
A ministra da Defesa de Portugal fez saber que debateu com a sua homóloga de Cabo Verde a possibilidade de militares cabo-verdianos participarem na Força Conjunta da União Europeia em Moçambique. Helena Carreiras esteve reunida em Lisboa com Janine Lelis para, em conjunto, reverem o programa quadro de cooperação no setor e, no final do encontro, deu conta da vontade portuguesa de contar com o contributo do arquipélago a vários planos, entre os quais em território moçambicano.
Possibilidade de cooperação, participação conjunta em missões de paz das Nações Unidas. Em maio, em Cabo Verde, na reunião da CPLP, dos ministros da defesa da CPLP, decidimos que seria importante consagrar essa célula, desenvolvendo iniciativas de formação, de capacitação, para podermos estar verdadeiramente preparados para esse tipo de participação. E, portanto, falámos também desse tema. Portugal reafirmou a vontade de ter cabo-verdianos, militares cabo-verdianos, na nossa missão, na missão da União Europeia em Moçambique, que lideramos, como sabem, e portanto, foram temas que abordámos, convidando também dois participantes de Cabo Verde para o primeiro estágio de formação em CIMIC, Cooperação Civil Militar, que será uma das primeiras iniciativas desta célula com a qual pretendemos reforçar o esforço coletivo na participação em missões de paz.
E a ministra da Defesa de Cabo Verde, Janine Lelis, sem fazer qualquer referência ao caso concreto da missão da União Europeia em Moçambique, declarou ter apresentado à sua homóloga portuguesa a estratégia cabo-verdiana a nível nacional e também internacional.
Nós tivemos a oportunidade de apresentar à senhora ministra a nossa firme intenção em agregarmos à experiência e à iniciativa portuguesa que está relacionada com o Atlântico Centro, exatamente pela localização estratégica de Cabo Verde, no meio do Atlântico, por aquilo que nós também podemos aportar nesta parceria estratégica. E desta forma, nós estamos a construir aquilo que é o nosso contributo que nós podemos dar neste contexto de segurança marítima. Cabo Verde oferece boas condições para eventualmente também virmos a receber um centro de instrução para abordagem, para as questões de aplicação da lei a nível do mar, e estamos nesse diálogo essencialmente para fazer a capacitação necessária, uma capacitação que tem em perspectiva, como eu disse, o reforço da Guarda Costeira, na sua componente aérea, na sua componente naval, para servirmos ao interesse de Cabo Verde, ao interesse subregional e àquilo que é o interesse global.
No encontro entre as ministras da Defesa de Cabo Verde e Portugal, participou também, por videoconferência, o titular da pasta do Luxemburgo. O movimento Basta, o MDFM e a UDD avançaram com um pedido de coligação e agrupamento de votos das três candidaturas antes da atribuição definitiva dos mandatos dos deputados saídos das eleições legislativas de domingo em São Tomé. Os três partidos concorreram separados e agora querem juntar os votos dos três no partido mais votado, no caso o Basta. O acordo de coligação de candidaturas foi esta manhã entregue no Tribunal Constitucional 72 horas antes do início da Assembleia Geral de apuramento final de votos. O analista político Liberato Nis vê neste acordo após eleições uma tentativa de distorção do resultado eleitoral e considera que se trata de uma nódoa na democracia santomense.
Quanto a mim, aparenta como uma tentativa de distorcer os resultados eleitorais, o que é grave e, no meu entender, mancha gravemente a imagem da democracia, mancha gravemente a imagem de São Tomé e Príncipe e põe em causa mesmo a credibilidade dos santomenses que dirigem São Tomé e Príncipe. Porque, haver alguma coligação, haver algum acordo, eles tinham que ser publicamente divulgados para que todos soubessem efetivamente como se defender e prever, eventualmente, quais seriam os resultados. Isso não tendo acontecido, eu acho que, para mim, este acordo não pode ser levado a sério.
os jogos políticos em São Tomé, numa altura em que se começam a conhecer os resultados das eleições do passado domingo. A Amnistia Internacional em Portugal denuncia que há dezenas de pessoas em risco de ficarem sem local para dormir a partir de hoje no bairro do Segundo Torrão, em Almada. Em causa está uma operação de demolição de casas, cujo prazo para as famílias abandonarem as habitações termina esta sexta-feira. Pedro Neto, diretor da Delegação Portuguesa, alerta não haver local para o realojamento provisório.
São, sobretudo, pessoas migrantes, algumas que já cá estão há muitos anos e que já têm filhos, alguns portugueses, outros nascidos em Portugal, mas sem a nacionalidade. São pessoas que, segundo o que a Câmara lhes disse, houve um relatório da Proteção Civil, algumas destas casas autoconstruídas estão em cima de uma vala de escoamento de água que está em risco de ruir agora no inverno e, portanto, a Câmara Municipal deu a estas pessoas até 30 de setembro para saírem de lá.
Em causa estão 60 habitações no bairro do Segundo Torrão, em Almada, onde vivem 44 famílias.